Audiobook Grátis apresenta. Depois de alguns dias consecutivos de chuva e de lama, quando o céu cefaz azul e o sol aparece, até as gotas de água encardidas, pendentes dos beirais velhos ou tremelutindo na vegetação, parecem diamantes. Assim, na alma enevoada pela tristeza, quando a esperança surge, ate as lágrimas anteriores resplandecem como cristalizações de neve sobre um jardim de primavera. Disse-ia o primeiro dia de noivado da Silveirinha. Tão amorosa e risonha estava, que o marido atribuiu toda aquela transformação à mudança do clima. Compreendi agora, depois de algumas horas no Rio de Janeiro, que a irritabilidade quase constante da mulher em Petrópolis era uma questão de nervos agitados, amofinados, pela rarefação do ar da montanha. Sentia-se inebriado. Os próprios dissabores sofridos nos seus primeiros dias de casado se lhe afiguravam, observados sob esse critério, como fatos mais graciosos do que mesmo graves. O que provava tudo aquilo é que a sua querida mulherzinha era muito sensível, muito delicada, muito mulher, em suma. A Silveirinha IG 3. Na escolha da casa para sua residência definitiva, eram tais os cuidados que a Silveirinha revelava pelo marido, que o enterneciam e o envaideciam. Tal casa não lhe servia, por ficar demasiadamente longe da cidade, o que o obrigaria a verdadeiras viagens cansativas, cada vez que tivesse de ir para o seu trabalho ou voltar. Para ela, a casa servia, tinha até todas as comodidades requeridas. Para o conforto a que estava habituada, mas não. Era egoísta, queria em primeiro lugar o bem-estar do seu marido. Num outro prédio não encontrava aposentos independentes para o seu consultório e os seus estudos. Ah, ela não tinha ciúmes dos livros. Desejava que o esposo tivesse uma boa sala para a biblioteca. Aborrecida com o que via, aconselhava. Zero melhor será construirmos uma casa, de modo que você possa ter um pavilhão para os seus livros e os seus clientes, ligado aos nossos aposentos por uma galeria envidraçada, que eu trarei sempre cheia de flores. Mas, entretanto, precisamos decidir-nos por uma destas, e quanto antes, que estou morto por me ver cá embaixo. Estes ares são melhores para ti, sabes? Do que os de Petrópolis? Sim. A Silveirinha riu-se. Ig 4 A Silveirinha, podes creu. Para te ser agradável. Realmente, nesse dia, a Silveirinha parecia não ter outro propósito senão o de ser agradável ao marido. Como tivessem consumido muitas horas na escolha da nova residência, resolveram ficar no Rio até a manhã seguinte. Na hora de maior bulício, a Silveirinha confessou: esta cidade entontece-me. Nem posso conceber que haja outro lugar no mundo tão barulhento. A minha primeira impressão, sempre que desço de Petrópolis, é quase de susto. Sinto um mal-estar esquisito, tal qual como se o meu corpo tivesse passado de umas mãos finas e macias para outras ásperas e calejadas. Como o marido respondesse a essa observação com um olhar de estranheza, ela emendou logo: ah, mas é uma questão passageira. Quando chega o inverno, sinto-me aqui como um peixinho na água. E o meu elemento? E rompeu logo a fazer projetos, daria as suas recepções às terças-feiras, para evitar maçadas de ter visitas todos os dias. O que exigia, desde já, era uma assinatura para a estação estrangeira do Teatro Municipal. Queria que a vissem bem elegante ao lado do seu maridinho na plateia. Contava que ele contratasse automóvel para os ir levar e buscar todas as noites, não? Sim. Apóstrofo. A Silveirinha IF 5. A grande maçada vai ser a escolha de criados. Quero um copeiro japonês e uma criada de quarto francesa. Quanto à cozinheira, essa poderá ser nacional, desde que seja aseada. Eu não estou disposta a perdoar desleixos nem a aturar que se intrometam na minha vida. Vês aquela portuguesa que temos em Petrópolis como quer dar a sua opinião em tudo. O doutor Jordão sorriu. Zero automóvel em que iam percorria então a Avenida Atlântica. Todo o poente estava iluminado por faixas e castelos de nuvens magníficas. Maravilhado pela beleza do espetáculo, daquele mar infindo brochado de cores suntuosas, ele pegou na mãozinha indolente da mulher e disse, num desabafo, embora em voz quasi murmurada, enfim, minha Guiomar, encontrei hoje em ti a mulher que procurei em toda a minha vida de homem, a doce companheira do meu pensamento, interessada pelo meu trabalho, pelo meu conforto e pela alegria que torne o nosso lar sociável e ameno. Os meus ideais foram sempre os de poder oferecer a uma esposa que me entendesse e estimulasse com a sua presença e a sua bondade, os triunfos e as glorias que tivessem de compensar o meu esforço. Como poderia eu ser feliz se minha mulher fosse inimiga dos meus livros e de um tal egoísmo que não quisesse em casa os seus e os meus amigos? Desde os primeiros tempos disto 196 a Silveirinha, Dante, que eu, sem mãe, sem irmãs, pensei no futuro que hoje vejo realizado, de ter a meu lado. Para sempre, uma mulher honesta é boa. Zero homem de ciência precisa, mais do que nenhum. Outro, de um lar consolador, que lhe adormeça o espírito cansado de tantas investigações farigantes e perturbadoras. Trabalhamos para o bem da humanidade, precisamos sentir de algum modo o seu influxo benéfico. E eu tive medo, meu amor, eu tive um medo horrível de que tivesses nascido para um destino diferente daquele que eu desejava. O teu espírito parecia-me em tamanho desacordo com o meu, que esse parecer era perfeitamente justificado. Mas hoje a tua alma rompeu o casulo de nevoas em que se envolvia, para mostrar-se aos meus olhos tal qual eu a sonhara. Este é que é o verdadeiro dia do nosso noivado agora. É que vamos formar a nossa vida comum, ó que vamos imprimir o cunho da nossa individualidade ao nosso lar definitivo, criado pelo nosso amor é pela nossa razão. A casa de Petrópolis foi um ensaio de inexperientes. Entraremos nesta do Rio, fortalecidos pela ideia de querermos e devermos ser felizes. Eu farei tudo para isso. E tu? Ó que puder. As mulheres podem o que querem. Pois eu não desejo outra coisa senão fazer-te feliz. Mas estamos sendo imprudentes. O chofer pôde ouvir a Silveirinha em 97. Não ouve. Nós falamos tão baixo. Ao mesmo tempo que ouvia o marido, a Silveirinha pensava, com os olhos fitos no horizonte rubro, que, pela força da sua oração, do seu sacrifício e dos conselhos do padre Pierre, que enfim voltava para ela, salvaria ainda aquela bela alma das condenações irremediáveis e eternas. E seria o grande, o maior dia da sua existência, aquele em que o marido, este amargo homem de ciência, que só a ela e aos livros ímpios pedia consolação na terra, se ajoelhasse e murmurasse, convencido e penetrado, o santo nome de Deus. E o grande dia havia de chegar, porque o padre Pierre não a desamparava e lhe ensinaria palavras de convencimento. E era a ideia dessa reconciliação que lhe mantinha nesse dia a alma tão alegre e tão feliz. À noite foram ao teatro. O médico teria saído no fim do primeiro ato, mas viu a mulher tão interessada e risonha pelas banalidades complicadas da cena, que se deixou ficar até ao fim, gozando a doçura de haver contente. E antes de voltarem ao hotel, ainda ela quis tomar um sorvete, durante o qual falou sempre, com a volubilidade de uma criança, toda fulgurante de espírito e de graça. No dia seguinte, ao tomarem o trem para Petrópolis, o médico levava a convicção de ter começado, desde a véspera, uma existência nova. Via nascer a confiança da mulher no seu amor, e tanto em 98 a Silveirinha, que, ao primeiro arranco do trem, se ele disse baixinho, Guiomar, acreditemos que nos casamos ontem, sim. E como ela abrisse para ele olhos de espanto, interrogativos, continuou, esqueçamos os outros dias, em que não chegamos a nos compreender. Bem vês que não é difícil ser feliz. Se é, pensou ela, a minha felicidade comprá-la aí à custa de grandes sacrifícios e de grandes lutas. Não é difícil ser feliz aos inconscientes ou àqueles que não ligam à vida senão o sentido sensual do momento. mas para os que esperam, os que pensam na eternidade e em bem servir a Deus na terra, para véu de perto depois da morte, para esse certamente que não é fácil ser feliz. Agora, que já temos casa no Rio, continuava o médico, precisamos tratar da mudança. Não imaginas a minha ansiedade. No Rio, como em Petrópolis, como em toda parte, continuava a pensar a Silveirinha, eu não descansarei nem um segundo na minha campanha sagrada, até vê-la triunfar. Foi com antipatia que o Dr. Jordal entrou no seu chalete petropolitano, onde tinha deslizado o seu primeiro tempo de noivado. Felizmente a estação acabava, e dentro de poucos dias ele estaria noutra casa, em face de outra. A Silveirinha em 99. Mulher. Porque a sua Guiomar era absolutamente outra criatura no clima de beira-mar. Começaria ele então a existência para a qual nascera, a do estudo e do trabalho pacífico com o amparo confortador de um espírito sutil e de um coração meigo de esposa. Depois viriam os filhos coroar o seu outono de flores virente-se e tendo criado a família pelo seu amor e conquistado um nome nobre pelo seu trabalho e a sua inteligência, poderia considerar-se um homem verdadeiramente feliz.